Graça e a paz de Jesus a todos os irmãos. Estamos nessa manhã contentes em poder estar reunidos mais uma vez na presença do Senhor, revendo alguns irmãos. É muito bom estarmos juntos, reunidos, e nós sentíamos falta disso, né? Desse contato, de estarmos presentes. E até no salmo que eu vou ler como mensagem nesse dia, fala um pouco sobre isso, já de início. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no salmo de número 111, uma breve reflexão nessa manhã. E é uma honra também, né, poder viver este momento, viver esta hora, que você possa também ter esse mesmo sentimento. E é uma honra estarmos aqui, vivendo esse momento, vivendo esta hora. Claro, temos todo o contexto do nosso do aniversário, 50 anos da nossa igreja, o pastor até comentou sobre a questão da iluminação, mas é isso mesmo. Nós fazemos nossos planos, mas eu tenho certeza que o plano do Pai, ele é perfeito. E acontece na hora certa. E eu estava lendo um pequeno trecho de um livro, e ele, nesse livro, ele dizia assim que o nosso Pai, ele nunca será um Pai desapontado, porque ele já nos conhece. Muitas vezes eu e você podemos não agradá-lo, mas ele não vai ficar desapontado com a gente. Eu tenho certeza de que ele está olhando para nós e olhando por nós, os nossos caminhos, e os caminhos que nós devemos seguir, como na experiência desse salmo número 111. Eu vou ler aqui os versículos, você pode abrir sua Bíblia também, os versículos de 1, os versos 1 ao 10, que diz assim: Aleluia, darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que as apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo, deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra de sua aliança. Mostrou ao seu povo seus feitos poderosos, dando-lhe terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Quero fazer uma pequena oração. Feche seus olhos. Senhor, estamos nessa manhã reunidos em torno da tua palavra. Nós mais uma vez agradecemos por este momento, por esta hora. Pedimos que tu fales conosco, pois de nós mesmos, muitas vezes nós não temos nem condições de compreender, ou não estamos aptos, Senhor, a compreender, mas é por intermédio do teu Espírito que a palavra se torna viva e eficaz em nossos corações. Então pedimos isso, Senhor, neste momento, no nome do teu Filho. Amém.
Amém.
Eu gostaria que você, à medida que nós acabamos de ler, nós temos um salmo, que ele é um conjunto, na verdade, ele faz um conjunto com o salmo 112. Esses dois salmos, eles se complementam. E a experiência do salmista aqui, provavelmente foi escrito pela mesma pessoa, ele revela um momento, eu gostaria que você se reportasse para isso, que você, na sua imaginação, você pensasse como é que esse salmista está querendo descrever a situação dele, descrever o momento que ele está vivendo. Ele descreve aqui, a princípio nós entendemos que ele estava, ou esteve, ou está em uma reunião. Ele diz assim, reunião da congregação. E se nós formos olhar para a história do povo de Israel, exatamente isso, eles se reuniam. E o salmista aqui, ele começa a trazer o que ele está querendo dizer para a gente, o que ele está querendo dizer, deixar registrado na história para todos nós. Ele deixa registrado este momento da reunião da congregação. Então ele começa a descrever os atos do Senhor. Ele começa a falar que são grandes as obras do Senhor. Ele começa a dizer que o Senhor é misericordioso, que Ele é fiel. Ele traz até a situação em relação à própria provisão do Senhor no deserto, quando ele diz aqui no versículo que Ele alimenta, é um Deus compassivo. Ele diz também aqui que, no versículo 4, vamos ler aqui, Ele fez proclamar as suas maravilhas, o Senhor é misericordioso, ou seja, o Senhor fez proclamar as suas maravilhas. Ele está remontando, está dizendo, olha, o Senhor preparou estes momentos, o Senhor preparou, e na tradição judaica, remete às festas judaicas que ocorriam durante o ano. Então o Senhor fez, Ele fez proclamar as suas maravilhas. É um Senhor que nos dá essa oportunidade, que alimenta. Ou seja, quando um salmista, com a história de Israel, você lembra do quê? O que nós podemos lembrar? Os historiadores, os estudiosos dizem que o salmista, ele aqui está referenciando exatamente a condição do deserto. Ele resgata os seus momentos com Deus, ele resgata a sua história com Deus, e ele diz que o Senhor alimenta, nós lembramos do quê? Do maná que caiu do céu. Nós lembramos das cordonizes que o Senhor enviou quando eles sentiram vontade de comer carne. A provisão de Deus no deserto. Então ele está contando aqui, ele está trazendo à tona, esclarecendo, deixando nítida a história. Em quê? No momento de reunião com a congregação. Da mesma maneira que nós estamos aqui no nosso tempo hoje, nós muitas vezes fazemos isso, acabamos de cantar isso, não é? Quão grande é o meu Deus. Interessante que eu faço parte do grupo do MBA, e aí eu vejo as músicas, que as canções que serão entoadas. Mas essa mensagem aqui, esse Salmo 111, eu já estava com ele no coração há muito tempo. Então, mas é interessante como as canções, elas vão ao encontro desse Salmo. Nós cantamos quão grande é o meu Deus. E a partir disso, como é que o salmista, ele expressa, ele demonstra, qual é o objetivo dele? Com isso, ele acaba demonstrando de fato quem é o nosso Deus. Com toda essa descrição, ele mostra, ele revela a graça de Deus. Ele quer mostrar para a gente quem é o nosso Deus. E aqui a gente consegue observar quem é o nosso Deus. Se você fosse parado na rua e perguntasse para você, ô Márcio, fala aí, quem é Deus? Como é que é o seu Deus? Que Deus é esse? O que ele faz? Quais são as suas virtudes? Não? Sem considerar a questão teológica, que tem todo um estudo e toda uma estrutura para demonstrar e falar sobre Deus e dizer quem Deus é. Mas aqui, numa experiência prática de vida real, nós observamos quem é Deus. E aí vem a outra canção que vocês cantaram nessa manhã. Eu ia falar à noite, né? Nessa manhã. Vocês cantaram nessa manhã. Que um Deus trabalhador é um Deus que trabalha. É um Deus que diz a palavra que trabalha enquanto nós dormimos. Nós sabemos que nós temos um Deus que trabalha. Pois diz o salmista aqui, grandes são as suas obras. E aqui há algo, uma beleza tão grande. Nelas, meditam. Se eu trocar essa palavra por estudam, Se eu trocar essa palavra, analisam, nelas, nas suas obras, estudiosos, buscam informações, aqueles que apreciam as suas obras. E hoje nós vivemos um momento tão complicado, onde, né, a gente separa a questão da religião, da ciência, são dois caminhos opostos e tudo mais, mas na verdade, não. Nosso Deus é um Deus criador, é um Deus trabalhador. Tudo que existe e que há são obras de suas mãos. Então a primeira coisa que eu vejo é que o nosso Deus é um Deus trabalhador, é um Deus que age, é um Deus que faz. Os seus feitos são maravilhosos. Mas nós vemos também na experiência do salmista que ele é um Deus justo. E nós carecemos tanto de pessoas, nós carecemos tanto de exemplos de justiça, e nós temos no nosso Deus o maior exemplo, ou um exemplo real de justiça e de padrão e de critério adequado para a vida humana. Nós temos um Deus justo, diz a palavra, e a sua justiça dura para sempre. Mas também nós vemos que ele é um Deus compassivo e misericordioso. Nós lemos nessa manhã também que a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia do Senhor é a chave para que nós tenhamos plenitude de vida, para que nós tenhamos um ciclo de eternidade, porque a nossa vida não termina. Se você está na igreja, se você é cristão, se você vem aos domingos pensando que a sua vida acaba nesse momento, nesses bancos, de domingo a domingo, nós temos o porvir. Nós temos essa esperança do porvir. E a misericórdia do Senhor dura para sempre, porque Ele é um Deus compassivo. Ele é um Deus que nos sustenta, um Deus que nos alimenta. O salmista, ele traz toda essa experiência, e trazendo também as leis do Senhor, ele fala das leis do Senhor. E essas leis e esses preceitos merecem o quê? Confiança. Quando eu remeto a essa questão da confiança, eu posso enxergar e entender que nós temos um Deus que é verdadeiro. Nós temos um Deus verdadeiro. Algumas pessoas questionam até, e até uma questão teológica dificultam ao fato do Senhor, o Senhor pode mudar, o Senhor muda, não muda, Ele não muda. De fato, nosso Senhor, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, eternamente. E nosso Deus, também, eu entendo que Ele é um Deus estável. Nada pode movê-lo de uma maneira simplista ou de uma maneira, talvez, que não seja adequada, verdadeira, justa. Nada pode mudar, porque Ele é um Deus estável. Aí você vai dizer, mas aquela oração de Ezequias, aquele rei que o Senhor falou que ele iria morrer, e aí ele orou, e o Senhor mudou a sentença dele. O Senhor deu, sim, um fato para ele poder viver mais um tempo, mas em nada mudou a vontade do Senhor de que um dia ele iria falecer, ele iria morrer. O nosso Deus é um Deus de confiança, é um Deus que merece a nossa confiança, um Deus de verdade, em que seus preceitos estão firmes para sempre, um Deus de integridade, no qual Ele traz a redenção ao seu povo por meio da aliança. Ele é um Deus fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida e na minha vida. Tudo isso revela quem é o nosso Deus. Você pode dizer essas coisas, mas será, e aí eu trago para você a discussão, a reflexão de que, como isso, de fato, deve se fazer presente na minha e na sua vida, como o seu povo, porque aqui é o povo do Senhor, adorando a Ele, na reunião da congregação, como o seu povo pode se assemelhar a esse Deus? E é essa... Eu falei tudo isso para chegar nesse ponto, porque é muito bonito, mas Paulo, como é que eu posso traduzir isso para a minha vida, na minha vida prática, diária, todo dia? Como é que eu posso fazer isso se manifestar em mim, ou de repente estar presente
no meu dia a dia?
Olha, o salmista aqui, ele traz ao final dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós temos também um Provérbios que diz isso. Que diz exatamente isso. Provérbios, se eu não me engano, 1, capítulo, versículo 7. Que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E é o que nós vemos hoje. Se eu digo que eu tenho um livro de prática e fé, um livro que tem, no mínimo, mais de 6 mil anos de história, e que esse livro, ele é a minha referência de vida, eu já posso ter uma marca, e nós vivemos assim. Nós temos toda a liberdade, mas a sociedade, o mundo, e isso já está previsto por este livro mesmo, despreza. Eu sempre cito o exemplo de um, ele é um que trabalha com recursos humanos, acho que é isso, Max Gellinger, e ele está na internet, você dá um Google, você vai achar. Ele começa dizendo, fazendo uma pergunta como se fosse um ouvinte, que eu acho que é um ouvinte mesmo dele, e ele fala: olha, o que eu preciso fazer para ser bem sucedido no mercado de trabalho? E esse Max Gellinger, ele cita várias coisas, eu não me lembro agora de cabeça de delas, e ele cita várias coisas: olha, acorde cedo, se cuide, trate bem as pessoas, e ele vai dizendo várias coisas boas. E ao final ele diz assim: olha, isso aqui, quem disse foi Salomão, há mais de tantos anos atrás. Mas se eu dissesse que fosse Salomão, que isso tudo que eu acabei de dizer para você está na Bíblia, você não teria me ouvido. Mas aqui está todo o princípio, e quando nós olhamos para isso, não somente entender que existe esse princípio da sabedoria, mas também buscar cumprir os seus preceitos. E aqui na minha versão diz algo que eu não tinha reparado, mas pela manhã revisitando o texto, ele diz assim: revelam bom senso. Você quer equilíbrio? Você quer ser uma pessoa das quais as outras olham e dizem: olha, você é diferente, você tem algo que me cativou? Eu realmente, nessa semana, eu tive um contato com uma pessoa, eu estou trabalhando por home office, e eu percebi aquela pessoa diferente no trato, na conversa, na educação, até por, às vezes, por algumas referências, e nós percebemos que é uma pessoa de bom senso. Não sei se ele é cristão, se ele é evangélico, não sei. Mas as atitudes dele, é isso que eu quero trazer de exemplo para nós. As nossas atitudes vão revelar bom senso a partir do momento que eu olho e vejo, me preocupo em obedecer os preceitos do Senhor e olho com uma sabedoria para isso. Então, nosso Deus, se a gente quiser parecer, ficar parecido com Ele, a gente tem que olhar os seus preceitos e olhar isso. E é isso que no Salmo 112, não vou falar do Salmo 112, mas se você buscar, eu disse que é um conjunto. Aqui no Salmo 111, nós vemos a graça de Deus, nós vemos quem é Deus, o salmista revela quem é Deus. E no Salmo 112, o salmista celebra as consequências dessas obras de Deus, refletidas na vida do seu povo. E para terminar, finalizando, eu vejo aqui, como um todo isso, eu vejo que há a experiência da adoração do salmista em relação a Deus. E eu quero deixar isso para que você leve para sua casa. Porque a adoração aqui é celebrando a história de Deus com o seu povo e seus feitos. E eu deixo para você nessa manhã esse desafio. A adoração sua tem sido como? E outra coisa, será que nós estamos refletindo na nossa história? E através da nossa história nós olhamos para Deus e podemos dizer que grandes são as suas obras na sua vida? Eu deixo essa reflexão para você nessa manhã, para que você adore o Senhor olhando para a sua história, olhando para aquilo que Ele fez na sua vida, olhando pelo sustento. Eu posso dizer que o Senhor tem me sustentado, apesar das minhas fraquezas. Eu não sou perfeito, eu estou aqui dividindo com você a mensagem do Senhor, apenas isso. Estar aqui com o microfone, aqui no público, não me faz melhor do que ninguém. E de fato, o Senhor, Ele tem se aperfeiçoado em minha vida, à medida que eu reconheço as minhas fraquezas. E aqui eu deixo outro desafio para você. Se você se sente fraco, até mesmo porque nós estamos passando por um período muito difícil, eu tenho certeza que alguns conseguiram se aproximar do Senhor muito mais, e outros não. São realidades diferentes. Talvez a sua seja a segunda realidade. Se o fato de você estar se sentindo fraco e estar preocupado com isso, eu quero dizer para você que a batalha não está perdida. Pelo contrário, eu recomendo que você olhe para esse salmo e reflita na sua história de vida e reflita na grandeza de Deus na sua vida. E é essa a mensagem que eu queria deixar para você nesse momento. Você possa guardar em seu coração e ir neste domingo para a semana cheio da graça do Senhor, meditando nisso. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Um bom domingo para vocês. Amém. Deus abençoe.